Moisés levantou, toque pro gol!
Defendeu o Cássio, voltou, é gol!
Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC!
Tudo certo? O inédito final do Campeonato Brasileiro, com finalíssima, mas com três candidatos ao título. Porque o São Paulo tem uma chance remota, mas desde 2011 não tinha três candidatos ao título na 36ª rodada, ainda que matematicamente.
Um finalíssima caso o Internacional ganhe do Flamengo no próximo domingo. É o único resultado que decreta o campeão já no próximo domingo, vitória do Inter. Qualquer outro resultado levará a decisão para a última rodada. Fala, Gustavo Poli.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu continuo, acho que vou fazer aqui uma, como se diz, gastar uma onda pretérita para dizer que a gente previu aqui que o Flamengo seria o mega favorito ao título e para mim agora está isso escrito e sobrescrito que está na mão do Flamengo.
Mesmo com o Internacional podendo jogar pelo empate no Maracanã no próximo domingo e aí precisando apenas de uma vitória simples contra o Corinthians em casa, apesar dessa vantagem, você ainda vê o Flamengo com esse favoritismo todo?
Futebol é legal porque favoritismo não se confirmar, né? Vide Inter e Sport. Agora, a não ser que aconteça algo daquela natureza ali, uma zebra dessa natureza, eu acho o Flamengo muito favorito. O Flamengo tem jogado muito melhor do que o Inter. Ontem o Inter começou até bem contra o São Paulo, contra o Vasco, mas você vê o segundo tempo da pressão que o Vasco fez no Inter e com a qualidade que o Flamengo tem, se o Inter jogar daquele jeito ali, eu acho que o Flamengo ganha fácil o jogo. Claro, futebol é um jogo, quando o campeonato pode ser decidido numa partida, pode acontecer coisas como o lance do Wendel, né, no Inter Sport, que mudou, talvez tenha mudado o campeonato. Mas eu acho o Flamengo muito favorito pela qualidade do que vem apresentando.
Ô, Paulo, eu concordo com você, mas só tem uma leve discordância, que é a seguinte: eu acho que o Inter recuou demais, estrategicamente e equivocadamente. O Abel atrasou demais o Internacional na marcação. Mas o Vasco não deu um chute no gol do Marcelo Lomba. Nenhum. O Vasco finalizou 8 vezes no jogo, mas nenhuma vez acertou a meta.
O Vasco é ruim, né?
Exatamente. Por isso que eu acho que se o Flamengo tiver o recuo do Internacional, o Flamengo passa a ser amplo favorito para ganhar o jogo. Eu só estou pontuando que a pressão do Vasco foi estéril, como diria o velho Waldir Amaral.
Mas olha só, essa pressão do Flamengo em cima dos seus adversários e o recuo do Internacional, ele é algo que se explica pela característica dos dois times. Eu vou ler um dado aqui para vocês que é bem interessante. Rogério Ceni à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 32 gols feitos, 16 gols sofridos, aproveitamento 68,7. Abel Braga no Internacional no Brasileiro. Os mesmos 16 jogos, as mesmas 10 vitórias, os mesmos 3 empates, as mesmas 3 derrotas e um saldo de gols muito semelhante também. 28 gols feitos, 15 gols sofridos, exatamente o mesmo aproveitamento, 68,7%. Aí vem um complemento importante. Em todas as vitórias do Internacional no Campeonato Brasileiro com o Abel, o time teve menos posse de bola.
Exato.
Ao contrário do Flamengo, que em todas as vitórias, exceção a uma delas, teve mais posse de bola. Então são características dos dois times, o Flamengo joga com a bola, amassando o adversário, o Internacional joga com menos posse de bola, apostando no contra-ataque, e essas características opostas levaram os times à situação que se encontram hoje, mas com o mesmo aproveitamento do Abel no Inter, do Rogério no Flamengo. Portanto, é de se esperar no próximo domingo o Flamengo atacando, amassando o Inter no contra-ataque, mas o Inter é competitivo assim, PVC.
Sim, eu concordo. O que reforça a ideia de que o São Paulo tem chance. Porque se o São Paulo ganhar os três jogos e o Flamengo empatar com o Inter, o São Paulo depende de um tropeço de uma derrota do Inter para o Corinthians, que não é simples no Beira-Rio. Mas, assim, da maneira como você colocou, que é pura verdade, o Abel ganhou todos os jogos do Inter com menos posse de bola. Vai ter menos posse de bola que o Flamengo no Maracanã. A única questão a pontuar para disso é que o Flamengo é o time, é o quarto time que mais finaliza, de acordo com o Ruiz Costa, é o quarto time que mais finaliza no campeonato. E ele finaliza muito, diferente do Vasco. Então o Flamengo pode ganhar o jogo no Maracanã. Mas digamos que tem empate, o São Paulo se mantém vivo e pode chegar na última rodada com um saldo de gol superior ao do Flamengo.
A minha é que eu tenho a impressão seguinte, o Flamengo gosta de jogar assim. E assim, os times que incomodaram o Flamengo teve vários desacertos ao longo do campeonato. Primeiro com o Domi, depois o Rogério demorou a encontrar. Agora o Rogério conseguiu de novo encaixar a marcação alta do Flamengo, né? A marcação pós-perda, a pressão pós-perda. Assim, o time Flamengo conseguiu ontem, por bem que o Corinthians estava desfalcado, mas sufocou o Corinthians durante boa parte do jogo e ficou com a bola, descansando com a bola, que era a intenção lá atrás do Jorge Jesus, né? Quer dizer, foi o que marcou aquele time. E o Inter não tem essa capacidade de contra-ataque que eu acho que os times que incomodaram o Flamengo têm. Ele tem até um bom contra-ataque, mas assim, o Inter perdeu algumas coisas, né? Hoje o arranque de velocidade do Inter é o Caio Maciel, que é um jogador novo.
É o Vidal.
É o Cavidal, perdão, confundi. Que é um jogador jovem, que ainda tá crescendo até, mas aquela coisa, né? Isso é um jogo decisivo. Eu não sei, acho que o favoritismo do Flamengo é muito grande, até por um outro motivo, né? A qualidade dos jogadores é muito maior, né? Você não tem um jogador como o Gerson, o que o Gerson tá jogando é brincadeira, assim. Você não tem um jogador como o Gerson em qualquer outro time do Brasil. Você não tem o Gabigol, não tem o Bruno Henrique, não tem o Felipe Luiz, que é o primeiro construtor das jogadas hoje. Ontem o Gerson fez uma jogada que ele quase entrou com bola e tudo, ele saiu do meio campo, driblou três e não fez o gol porque resolveu dar pro Gabigol, aí o Fábio Santos acho que tirou. Então, assim, a diferença de qualidade dos jogadores é muito grande. O time do Flamengo, na verdade, o Rizek até andou discutindo no Twitter aí com o Eric, brincando de brincadeira sobre isso, mas o time do Flamengo já era para ter ganho esse campeonato. Eu concordo com que ele é muito melhor que os outros. Mas é claro, o campeonato com pandemia, com um monte de coisa no meio, equilibrou muito. E o Inter deu uma arrancada improvável com 9 vitórias. 9 vitórias, nas quais 3 ou 4 dessa aí foram um milagre. Bragantino, Goiás, Botafogo. Então, assim, é um campeonato de nuances, por isso, mas eu acho que se você pegar time por time, o Flamengo vai ganhar 8 em 10 jogos. Mais uma.
Agora, ó, você acha que o Flamengo, de 0 a 100, é quanto favorito contra o Inter no próximo domingo, Poli?
De 0 a 100? Eu diria 80. Como eu falei, entre 8 e 10 jogos, eu acho que o Flamengo ganha 8. Não é assim, a diferença de qualidade dos times é muito grande. Se você escalar o time um por um, quantos do Inter jogam? Edenilson e Patrick, talvez, se você encontrar lugar.
Acho que o Lomba faz um campeonato brasileiro melhor do que o dos goleiros do Flamengo, mas eu pararia aí. Talvez o Vitor, o Cuesta, no lugar do Arão.
Mas o Cuesta não joga.
Não joga, ele levou o terceiro cartão amarelo, a meu ver, injustamente. Aliás, o Internacional teve um cartão do Patrick contra o Sport, que tirou o Patrick do jogo contra o Vasco, e agora tem esse cartão do Cuesta no controverso pênalti marcado a favor do Vasco em São Januário, mas já chegaremos na arbitragem. Mas olha só, Poli, eu não acho que é 80-20, eu acho que é menos. Mas tudo bem, digamos que o Flamengo ganhe o jogo do próximo domingo. O Flamengo chegará a 71 pontos, o Internacional terá 69, e o Flamengo terá uma vitória a mais. Se na última rodada, aí o Flamengo empatar com o São Paulo no Morumbi, que está longe de ser um resultado absurdo, e o Inter ganhar do Corinthians, o Internacional será o campeão brasileiro. Por isso que a vantagem que o Inter construiu ao longo do campeonato não é desprezível. Ele pode até perder o jogo do próximo domingo. Se na última rodada o Flamengo empatar com o São Paulo ou perder no Morumbi e o Inter ganhar do Corinthians, o Inter será campeão. Então, assim, tem muitas nuances aí, PVC, para a gente debater. Não é só a qualidade do Flamengo ser superior à do Inter, que eu não acho que é 80-20. Lembro até do jogo do primeiro turno, o 2x2. O Flamengo atacou, ficou com a bola, foi para cima e o Inter conseguiu um empate no Beira-Rio, aliás, num jogaço. Mas eu acho que ainda teremos fortes emoções nesse Campeonato Brasileiro, PVC.
Na história do brasileiro, desde 59, houve 23 jogos Flamengo e Inter no Maracanã. 6 vitórias do Inter, 3 empates. Quer dizer que o Internacional não perdeu 39% dos jogos. Não é assim, a matemática não é essa a matemática de dizer que 61% de chance do Flamengo com base no retrospecto. No retrospecto não vai explicar o que vai acontecer. Eu acho o Flamengo favorito, mas eu acho que é uma conta de 55-45. O Internacional vai brigar muito, vai vender muito caro essa derrota e pode ganhar o jogo no contra-ataque. Você voltar a ter o Patrick, alivia para ter o Caio Vidal pelo lado direito e colocar força para contra-golpear. Acho que o Abel tomou a decisão errada em São Januário de escalar o Maurício. Quem tem feito melhor a função de velocidade pelo lado do campo e de marcação é o Pégalo. E o Pégalo entrou bem no jogo, tanto que participa do gol do Thiago Galhardo no finalzinho da partida. O Maurício não fez um jogo ruim, mas ele afunila demais, ele puxa mas o Internacional.
Eu acho que o Inter começou tão bem o jogo, né? PVC. Eu acho que depois, o segundo tempo foi ruim, né? O primeiro tempo do Inter eu achei bom.
Então, o problema é que eu acho que os 10 primeiros minutos foram massacrantes do Internacional e depois o Abel atrasou a marcação. O Inter tem a característica de roubar a bola na linha do meio campo, na altura do meio campo, recupera e põe velocidade. Só que isso não acontecia. O Inter desarmou pouco, então teve pouco contra-ataque. À medida em que ele atrasou a marcação, depois do segundo tempo, jogou o Yuri Alberto para a ponta esquerda, botou o Thiago Galhardo no centroavante, ele não teve velocidade para incomodar o Vasco.
Transporta isso para o jogo com o Flamengo. A grande virada do Flamengo agora, mais recente com o Rogério, foi a escalação do Diego como volante, né? E o Arão como zagueiro. Ontem, inclusive, ele manteve o Arão com a volta do Rodrigo Caio, né? Na zaga. Isso permite que o Flamengo, assim, a saída de jogo do Flamengo oscila entre Diego, Gerson, Felipe Luiz e Arão. Várias vezes você via ontem o Arão passar e tá com a bola no início das jogadas. E o balanço do Flamengo de virar de um lado para o outro. Ontem o Corinthians marcou com 11 atrás da linha da bola. O Léo Natel e o Gustavo Mosquito voltavam e ficavam atrás da linha da bola tentando pegar os volantes. Isso, para jogar com o Flamengo, é perigoso, porque você dá todas as chances ao adversário e mesmo assim ele cria oportunidade. Fico pensando como que o Abel vai tentar jogar, porque a marcação dele é um pouquinho mais ofensiva que isso, mas também joga assim. E deixar isso, o Flamengo ficar com a bola o tempo todo, me parece um convite ao pecado mesmo.
No primeiro turno, era o segundo jogo do Mancini à frente do Corinthians. Tinha vencido o Atlético Paranaense, aliás, de uma maneira bem esquisita, né? Com um golzinho no final do Everaldo, com o Walter fazendo milagre. E o Corinthians, à época, se achou em condições de enfrentar o Flamengo de peito aberto, de igual para igual. Tomou 5-1 em Itaquera. O Mancini mudou completamente a maneira de jogar e o Corinthians jogou, como você disse, todo mundo atrás da linha da bola contra o Flamengo no Maracanã. E foi um jogo muito mais parelho do que aquele de Itaquera. Eu não vi esse massacre todo do Flamengo em cima do Corinthians. Pela diferença de qualidade de jogadores, ainda mais do Corinthians sem o Casares, e com o Bruno Mendes na zaga, que é um problemão para o Corinthians, sem o Jemerson, eu acho até que o Corinthians fez um jogo bastante digno. É que ele não tem realmente qualidade, né? O quarteto mágico do Corinthians era Gustavo Mosquito, Arauz, Otero e Léo Natel. Né? Eram os quatro jogadores ofensivos do Corinthians. Até achei que o Corinthians conseguiu fazer um jogo digno. O Inter é bem melhor do que o Corinthians, né? Bem melhor. Então, assim, eu não vi esse Flamengo tão massacrante em cima do Corinthians. E apesar do Arão ser disparado a melhor opção para jogar ao lado do Rodrigo Caio, um acerto do Rogério, ele também traz alguns problemas pela inexperiência na função, né? Teve uma falha de posicionamento dele no gol do Corinthians, né? Então, eu vejo alguns riscos para o Flamengo aí contra esse Inter jogando no contra-ataque no próximo domingo.
E tem outra coisa que o Pedrinho falou, acho que no outro jogo, assim, foi o jogo Flamengo e Vasco, estava vendo. Ele falou: o outro time precisa agredir o Flamengo um pouco para expor essas questões, a questão do Arão, a própria questão defensiva do Diego. O Diego não é um volante. Ele, para marcar lá na frente, ele tem marcado bem, inclusive fazendo várias faltinhas de redução de contra-ataque. Mas atrás não dá, mas se o Flamengo fica com a bola o tempo todo, você não expõe isso, né? O Vasco, no segundo tempo do Flamengo e Vasco, também, quando ele adiantou, foi para cima e expôs algumas deficiências do Flamengo. O problema aí é o seguinte, e aí vai a qualidade do Flamengo. O contra-ataque do Flamengo com o Bruno Henrique e Gabigol é muito potente também, né? Então, assim, não é fácil solucionar esse enigma.
Vai ter que ter um jogo para jogar, né? O Internacional é o segundo melhor visitante do campeonato. E o Flamengo é só o quinto melhor mandante. Nada disso vai ser absolutamente determinante antes da bola rolar. Por isso, a graça é justamente ter um jogo de duas características distintas que se encaixam né? Porque o Flamengo vai querer, o Flamengo, a gente já sabe como vai ser o jogo. O Flamengo vai ter a bola, o Flamengo vai empurrar o Internacional para trás, o Internacional vai precisar de uma capacidade de desarme na altura do meio-campo. Ontem foram só 5 dos 17 desarmes do Inter nessa altura, como o Internacional gosta. Então foi, bom, vou dar quase um terço. Mas é, para recuperar e colocar velocidade, a velocidade é do Caio Vidal no setor do Felipe Luiz. A velocidade do Caio Vidal pode contrastar com a falta de velocidade, de tanta rapidez do Felipe Luiz, mas com a cobertura do Rodrigo Caio daquele lado. Então tem uma série de ingredientes que tornam esse jogo absolutamente especial. Inclusive um extra, que é o fato de o Abel poder ser campeão no Maracanã contra o Flamengo. Incrível, né?
História, mas sem o Rodinei, hein? Sem o Rodinei, porque tem uma multa aí para o Rodinei poder jogar. E
tem que pagar a multa.
R$1 milhão, né? E o Abel falou ontem que o Rodinei pode chegar na seleção, hein, PVC?
Mas nesse caso, assim, não estou discutindo a qualidade do Rodinei ou a falta de qualidade dele. O Rodinei é titular internacional. Você vai jogar a final do campeonato. Se a multa for de 15 milhões, tem que pagar a multa.
É, não, até porque
15 milhões é falta... mas R$1 milhão.
É. É, claro, e a gente viu a falta que o Moisés fez contra o Sport, né? Entrou o Wendel e o Wendel fez o que fez. Mas, cara, eu acho um problemaço a ausência do Cuesta. Embora o Cuesta não esteja fazendo um campeonato brasileiro como ele fez no passado, o Inter já está jogando sem o Moledo, o Brasileirão. E agora perde o Cuesta. Qual o tamanho dessa encrenca na sua visão, hein, PVC? Encarar o Flamengo sem o Cuesta?
É bem grande. Vai ter o Zé Gabriel, que tomou o cartão vermelho no banco no jogo passado, que pode voltar de suspensão. Eu não sei se tem uma chance de o Rodrigo Moledo fazer um esforço hercúleo para tentar entrar no jogo. Mas, assim, em teoria, Zé Gabriel e Lucas Ribeiro é uma zaga inexperiente para enfrentar Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta. Estou falando dos três porque depende do posicionamento, né? Ontem, por exemplo, o Rogério voltou a usar o Bruno Henrique mais à esquerda e o De Arrascaeta mais por dentro. Então, tem uma variação de posicionamento dos dois. O Bruno Henrique em velocidade é imparável. Eu acho é uma perda muito grande. Agora, é incrível, né? Porque, na minha opinião, não houve pênalti. Então, você não podia tomar o cartão amarelo.
Mas, assim, o juiz não só deu pênalti, quando depois foi ao VAR e viu o pênalti. O Flávio, que é um bom juiz, viu o pênalti. Esse chega a ser engraçado, porque assim, a ironia da conspiração ontem estava em efervescência, né? Por causa do primeiro lance do VAR descalibrado. O Flávio, o juiz que deu esse pênalti, foi o mesmo juiz de Flamengo e Bahia, né? Daquela grande controvérsia do Gabriel expulso. Então você vê o seguinte: os juízes erram. Para mim também não foi nada. O Cano chuta o chão. Mas o juiz achou que foi, marcou, viu no VAR, confirmou. E estamos aí vendo tipo, sem o Cuesta, né, nesse jogo. E como ficou sem o Patrick para esse jogo também, num lance também controverso, né, no jogo anterior da derrota para o Sport, que o Patrick teria simulado. Eu também não achei simulação. O que eu achei curioso é o seguinte: o pessoal sempre acha que tem conspiração contra o time dele, né? Nunca acha que conspiração é a favor. Por que haveria conspiração contra time A, B ou C, gente?
Inclusive nas entrevistas coletivas, que agora são dominadas por blogs de torcedor, sites parceiros dos clubes, etc., chegaram a perguntar para o Lucha se o jogo não deveria ter parado, uma vez que quando você não tem luz, você para o jogo no estádio até retomar a luz, ou que seja no dia seguinte. Então, sem o VAR, sem as linhas calibradas, também deveria ter parado o jogo. O comentário é absolutamente inocente, porque está previsto no regulamento da CBF, e não foi a primeira vez que aconteceu, inclusive. Caso você não tenha condições de usar, condições tecnológicas, de usar o VAR por qualquer razão, prevalece a arbitragem de campo. Então, o bug que a gente viu ontem em São Januário, com as linhas do impedimento fora de uso até 17 minutos do segundo tempo, você tem já isso previsto no regulamento do campeonato. Aliás, no regulamento geral do futebol mundial, prevalece então a decisão de campo. Então, nesse aspecto, é lamentável, é triste, é horrível, é mico a gente não ter o VAR para avaliar o gol do Dourado. E pelas imagens que eu vi, para mim é impossível determinar se ele estava ou não estava impedido, só a linha tracejada seria possível ali de determinar isso. É um mico, mas a medida do Vasco de pedir anulação do jogo é inócua e vai entrar para o folclore do tapetão brasileiro. E aí o segundo lance do jogo dividiu opiniões dos nossos comentaristas de arbitragem. A Nadine entendeu que não foi pênalti, o Sandro Merahit entendeu que o pênalti foi bem marcado e entendeu que o cartão assim foi bem aplicado ao Cuesta. Eu penso como Poli. Achei que não foi pênalti, portanto o cartão foi indevido, mas agora o estrago já está feito.
Quer ver uma coisa curiosa? O Zé Gabriel jogou a última partida dele no Maracanã, se eu não estou enganado, foi Fluminense Internacional. O Fluminense perdeu, ainda era o Cudê, perdão, que o Inter perdeu para o Fluminense de virada. Foi o jogo em que o Guerreiro se machuca. Nesse jogo, o VAR foi decisivo. O segundo gol do Fluminense foi marcado num pênalti pelo Rafael Claus, num lance em que o Zé Gabriel tocou com a mão na bola. Problema desse jogo, qual o problema? Esse VAR não capturou o lance antes em que o Lucas Claro puxa o braço do Zé Gabriel, destronca quase o braço do Zé Gabriel, então ele saiu machucado, e por isso ele levanta o braço e bate a mão na bola. O replay que foi mostrado para o Claus só mostrava o final do lance, até porque a imagem realmente não capturava no corte. Foi uma imagem de trás do gol, de uma outra câmera, fora da transmissão, que capturou esse lance. Então você vê, que ironia, nesse caso o Zé Gabriel saiu do jogo, e o pênalti foi marcado injustamente contra o Internacional, porque era falta no Zé Gabriel, e decidiu o jogo. Você vê como que as coisas vão e dão volta, né? Muitos se falam ontem do benefício ao Inter. Todos os times vão ter listas de prejuízos e benefícios, se você for pegar, mesmo com ou sem VAR.
Mas qual o benefício? Você consegue cravar que o Dourado estava impedido no gol?
Não, mas assim, é claro que você lista, você pega assim, a primeira imagem de cima dá uma impressão, mas eu acho que é uma impressão com o ângulo ali não é conclusivo. Mas digamos que estivesse impedido. Realmente, era muito grave num jogo dessa magnitude não ter o VAR. O VAR está descalibrado, né? É grave de qualquer maneira. E levanta uma cortina complicada. Tanto que, assim, no Maracanã, se não tivesse o VAR, o Flamengo também não tinha feito o segundo gol. Que o gol foi anulado pelo Bandeirinha. E era um lance super difícil também, né? Então, assim, você vê, assim, parece uma nuance. Eu só não acho que no Brasil a gente tende a acreditar sempre na conspiração. E eu sempre acho assim, olha, vamos acreditar primeiro na lambança. A lambança sempre vem antes da malícia aqui. Porque, em geral, a gente sempre vê cabelo num ovo que num ovo careca, né? Ou como qualquer ovo. A gente tem uma tendência a ver cabelo em ovo.
Ah, e no futebol não existe erro zero. Já tivemos nesse campeonato uma lambança humana no jogo Atlético Mineiro e São Paulo, no Mineirão, estava 0-0, o Luciano abriu o placar e o cidadão que operava o VAR colocou em lugar indevido a linha de impedimento. E isso levou à não validação do gol do Luciano no Mineirão. Houve um erro humano. Não existe futebol com erro zero. Não, se o Vasco for rebaixado, e aliás, infelizmente, para a nação vascaína, para a imensa torcida vascaína, isso tem uma enorme chance de acontecer, ele não vai ser rebaixado pela ausência de VAR no gol do Dourado. Vai ser rebaixado porque o Vasco fez um campeonato terrível mais uma vez.
Mas o Vasco vai ter. O torcedor do Vasco vai lembrar. Fala, pô, por que esse VAR, nesse mesmo gol, não funcionou na vez que o Cano marcou contra o Flamengo no finalzinho, empatou um lance dificílimo também, né? É duro para o torcedor. Só que assim, a gente está vendo agora, a gente acabamos de lançar aí na Globo a minissérie do Dr. Castor, e a gente sabe que existe corrupção na arbitragem, ou existiu, como em qualquer setor da sociedade, no futebol. Mas o que eu estou dizendo é assim, não existe, eu não acredito mais que existe uma conspiração malvada para prejudicar A, B ou C, ou dar o título para A, B ou C. As evidências nesse brasileiro não apontam nessa direção.
Posso apontar pela enésima vez a frase que eu ouvi do Armando Marques antes da sua morte, que eu acho uma delícia de frase. Quando ele disse assim, os árbitros brasileiros mudaram muito. Hoje eles são péssimos e são honestos.
Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, mas assim, ó, o Internacional já perdeu um título por causa de arbitragem, cara. Esquece até a remarcação dos jogos. Márcio Rezende Freitas. Se ele dá aquele pênalti do Fábio Costa no Tinga, Pacaembu, Corinthians e Inter, o Inter ganha o jogo, independentemente da remarcação de jogos, o Inter teria sido campeão brasileiro naquele ano de 2005. Ele não deu o pênalti e ainda expulsou o Tinga. Então o Internacional, todo time brasileiro, todo time, cara, os 20 clubes da Série A têm histórias de serem prejudicados e ajudados pela arbitragem, sinceramente.
Eu acho só que, na minha opinião, de quem já fez matéria sobre isso, pouco você também já fez, de quem já conversou com juiz ladrão, juiz corrupto mesmo, algumas vezes, já conversou com dirigente, nesse momento, eu acho o seguinte, o nível da arbitragem no Brasil não é tão baixo, eu acho que os juízes estão inseguros. Há muitos bons juízes, vou dar um exemplo, acabei de citar, o Rafael Claus é muito bom juiz, mas assim, os juízes me parecem inseguros, e a questão do VAR deixou eles mais inseguros ainda. O Bandeirinha nesse lance do Inter, do gol do Inter, talvez levantasse a bandeira se não tivesse VAR. Né? É difícil, gente. Não é fácil também apitar, não. E a pressão é muito grande, né? Em cima desses caras.
Tem isso também. O lance era tão difícil que, digamos que o bandeira tenha achado, ah, tá impedido. É perfeitamente plausível a gente supor que ele não levantou a bandeira, porque já que vai ter VAR, vai ter checagem mesmo, eu não preciso me posicionar aqui num lance tão complicado. Eu não tenho convicção de que estava impedido, eu vou ficar aqui na minha esperando a análise do VAR. E a análise do VAR, depois de 3 minutos e 56, não veio, porque o sistema estava descalibrado. A CBF soltou uma nota, ninguém falou da CBF ontem, pelo que a gente apurou, ninguém deve falar hoje. A CBF soltou uma nota culpando a empresa responsável e aparentemente será essa a explicação que a CBF dará mesmo.
Eu ouvi uma história, André, que o contra-luz de São Januário, que a câmera está contra o sol ali, ou numa posição que o sol atrapalha a marcação da linha oposta. E por isso eles não teriam conseguido captar ou marcar a imagem.
Mas se for verdade, isso é um absurdo, porque você tem a semana inteira para se preparar, né? Você não pode esperar acontecer. E o VAR passou a funcionar a partir dos 17 minutos do segundo tempo. Se essa explicação, que por enquanto eu vou encarar como folclórica, for verdade, aí é um mico monstruoso.
De qualquer maneira, você não pode fazer o campeonato inteiro com o VAR. E na penúltima rodada decisiva, na antepenúltima rodada decisiva, você não tem o VAR porque tem uma falha. Não, não pode acontecer. Não, ok, tem falha mecânica, mas não pode acontecer. Só um adendo aqui, Zé, assim, eu estou fazendo a conta de volta aqui. Se o Inter tivesse vencido o Corinthians em 2005, ele não seria necessariamente campeão. Ele assumiria a liderança naquela rodada faltando duas rodadas.
Né? Assumiria a liderança.
Depois o Inter largou.
Aquele empate de 1-1 foi muito frustrante para o Internacional. Depois o Inter meio que largou o campeonato. Né?
Não, ele ganhou do Palmeiras na rodada seguinte e perdeu do Coritiba na última rodada.
Exato, porque o Corinthians também ganhou. Né? É modo de falar. Se o Inter ganha aquele jogo do Pacaembu, era um outro campeonato em 2005. Aquele lance foi uma ducha de água fria em cima do time do Muricy.
Não foi como o Santos e Botafogo 95, mas foi grave. Claro que foi grave. É assim, só não ia ser matemática a questão, só por causa disso que eu falei.
O lance era pênalti, o cara podia não marcar o pênalti, né? Tem isso também. Né?
Exatamente, tem mais essa questão.
Mas a expulsão do Tinga foi bizarra, né?
Eu tava no estádio. Pela primeira vez eu vi uma torcida constrangida em comemorar a expulsão de um atleta, o Tinga. Os corintianos, todo mundo viu que foi pênalti. Os corintianos no Pacaembu lotado ficaram constrangidos, até porque já tinha remarcação dos jogos, ao ver o Tinga expulso daquele jogo. Fala, PVC.
Não, eu ia dizer só, a CBF tem que se manifestar de qualquer maneira para falar sobre isso, inclusive apresentar a imagem, calibrar, fazer a recuperação da imagem e determinar para dizer, pelo bem da transparência, se houve erro ou se não fosse, houve erro. Mesmo que você saiba que o erro eventual...
Hoje cedo, apareceu hoje uma outra imagem, né? Hoje, na segunda-feira de manhã, de um ângulo oposto que mostraria só o coelho adiantado. Mas é uma imagem complicada, porque primeiro é um vídeo que você não consegue ao certo congelar o momento da batida na bola. Alguém fez um print do framing com o Cuesta na frente, mas já é o momento antes do Moisés bater na bola, e depois fizeram um print depois do Moisés bater na bola. É difícil porque, assim, a regra diz que tem que ser no primeiro contato do pé com a bola, você tem que congelar e ver. Você vê quão difícil é fazer esse frame certinho, né? E fazer as linhas do campo numa marcação com um ângulo perfeito. Eu acho, assim, que nesse tipo de imagem é difícil questionar o Bandeira, obviamente, né? E é difícil também falar em manipulação. O problema é o seguinte, o VAR ter se descalibrado justo nesse jogo é que é dureza, né?
Mas assim, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, gente. E assim, por mais que o torcedor do Vasco e o clube queira discutir esse lance eternamente, a campanha do Vasco é um negócio pífio, horroroso. O Vasco montou um elenco muito fraco. O Vasco tomou decisões absolutamente ruins na sua comissão técnica. Começou com o Abel, passou para o Ramon. Aí depois trouxe o Ricardo Sapinto, traz o Lucha. O ano do Vasco é terrível. E não é, se ele cair, não vai ser por causa de um impedimento que a gente não consegue determinar se estava ou não pelas imagens que temos até aqui. Inclusive o Vasco pode ser demitido, pode ser rebaixado por antecipação. Na próxima rodada, se ele perde do Corinthians em São Paulo, que é um resultado absolutamente previsível, lógico, e o Bahia derrota o Fortaleza, o Vasco já estará rebaixado. Aliás, o rebaixamento está espetacular, porque o Goiás se apresentou de uma forma muito viva, embolou tudo, e a gente vai ter uma sequência muito, muito impressionante. A gente vai ter Fortaleza e Bahia na próxima rodada, Corinthians e Vasco, Goiás e Bragantino. É possível que o Goiás perca, que o Vasco perca, que o Bahia perca, porque Fortaleza e Bahia no Castelão. Aí a gente vai para a última rodada com o Bahia recebendo o Santos e o Goiás podendo escapar derrotando o Vasco no confronto direto, caso o Bahia perca do Santos. E hoje o Goiás joga mais bola do que o Vasco. Então a situação do Vasco eu acho terrível, assim, terrível. É o favorito hoje para cair. Você olha a configuração, a rodada, o Vasco hoje é o favorito para ser rebaixado. Vocês não acham?
É, acho, também acho, concordo. O Bahia não está no sítio confortável. O Vasco não consegue jogar. Se você pegar a conta do Vanderlei, quando o Vanderlei foi no Bem Amigos, no dia antes da sua estreia contra o Atlético Goianiense, ele disse que o projeto era que o Vasco fosse o primeiro, segundo ou terceiro colocado na classificação a partir dali. O Vasco é o 17º na classificação com o Luxemburgo. Quer dizer, o Vasco tem mais pontos do que o Coritiba, o São Paulo, que fez 6, e o Botafogo, que fez 3, fez 1. Então, não tem como você conseguir 4 jogos seguidos sem fazer gol e com uma classificação terrível no período específico do Vanderlei, que não é o único culpado. O Vasco fez 15 jogos com o Sapinto, fez 12 jogos com o Luxemburgo, fez 10 jogos com o Ramon, fez jogo com o Alexandre Grasselli e assim por diante. Então, não é o único culpado, mas é um deles. O time não deslancha.
A situação é difícil, mas não é assim. Vamos dizer que o Vasco precise apenas vencer o Goiás na última rodada. Se o Bahia não ganhar do Fortaleza, os jogos do Bahia são difíceis, né? Porque o Santos tem interesse nos jogos. Então, o Santos tem interesse no jogo. Então, não vai ser fácil ganhar do Santos na última rodada. Eu acho que o Vasco ainda tem chance por causa da porque ele, mal ou bem, contra o Goiás, de qualquer maneira, ele vai depender dele mesmo para passar o Goiás, né? Digamos que o Goiás, mesmo que o Goiás ganhe do Bragantino, ele fica ao alcance do Vasco. Então, o Vasco precisa torcer contra o Bahia, basicamente isso. Agora, é interessante perceber o seguinte, provavelmente Fortaleza e Sport se salvaram, então temos aí a chance de cair dois grandes até, né?
Sim, já é... Uhum. Já é a Série B com recorde de campeões. Em 2006, havia Atlético, Sport, Coritiba e Guarani. A gente já sabe que em 2021 estarão Cruzeiro, Guarani, Coritiba e Botafogo. E podem cair Vasco e Bahia. Embora tenha uma coisa que eu acho...
Que também é campeão.
É, o Sport pode cair, mas a chance do Sport ficou um pouco menor. Eu não acho que ele saiu completamente, mas o Sport tem... 12 vitórias contra 10 do Bahia e 9 do Vasco.
Não, também acho que não vai cair. Inclusive o Sport pode se salvar nessa segunda-feira se derrotar o Bragantino. É muito difícil, porque o Bragantino é melhor do que o Sport.
O Sport com 2 empates, provavelmente, né?
Eu também acho. A briga está entre Goiás. A briga, na verdade, também, eu concordo com vocês. Ela é matemática, ela abrange mais gente. Mas na prática ela está entre Bahia, Fortaleza e Vasco, muito pior para o Vasco.
Então, olha aqui. Vamos pensar no seguinte. A questão do Vasco ganhar do Goiás. Fortaleza e Bahia, um empate é bom para os dois. O empate não é totalmente bom para o Bahia, mas o Bahia ficaria com 39 pontos contra 37 do Vasco, jogando por um empate, desde que o Vasco perca para o Corinthians, jogando por um empate contra o Santos, para o Vasco ganhar do Goiás, se perder para o Corinthians, ganhar do Goiás, terminar com 10 vitórias empatado com o Bahia, e com saldo inferior ao do Bahia. A não ser que o Vasco tenha que golear o Goiás na última rodada. É dramática a situação do Vasco.
E o Corinthians pode dar um troco histórico no Vasco, né? Porque em 2007, ano do rebaixamento do Corinthians, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encarava o Vasco no Pacaembu. E se ganhasse do Vasco, escapava. Eu lembro que, à época, eu trabalhava na Placar, eu almocei com o Lucha. Um almoço, assim, com fontes, né? E o Lucha falou assim, vai perder. Ele falou, não vai perder do Vasco no Pacaembu. E perdeu o gol do Allan Kardec. E agora, de novo, na penúltima rodada, eles se encontram com o Corinthians podendo dar o troco. Em 2015, o Corinthians faltavam 3 rodadas, também empatou com o Vasco 1-1, mas a situação agora é mais similar, só que ao inverso do que rolou em 2007. Cara, o Corinthians perdeu do Flamengo, mas eu acho que fez uma partida bastante digna no Maracanã. pela qualidade dos jogadores que tem em campo, sabia? O Corinthians vai brigar até o fim por vaga na Libertadores. O trabalho do Mancini, ele é um dos bons trabalhos que a gente viu esse ano no futebol brasileiro.
E tem uma particularidade disso. Na sexta-feira, o Mancini disse que ia conversar com um grupo de jogadores para definir como jogaria contra o Flamengo. Ele entendia que no primeiro turno o time até equilibrou o jogo em momentos daquele 5-1, mas que a estratégia de marcar alto, marcar por pressão a saída de bola do adversário, não deu resultado e o Flamengo acabou conseguindo escapar muito, melhorar a sua situação no jogo, muito em função da estratégia que deu errado. Então ele sugeriu aos jogadores que a melhor solução era marcar baixo, marcar atrás do meio campo, como fez. Mas eu achei curiosíssimo ele disse para mim, que ia conversar com os jogadores para entender se eles estavam de acordo. O que é muito contrastante, né? Por exemplo, com a questão do aquilo que eu tenho falado por informação da cidade do Galo. O Sampaoli é brilhante treinador, que não fala nem bom dia, nem por favor. Enquanto isso, o Mancini, o Atlético está em terceiro lugar, vai provavelmente terminar em quarto, mas o Corinthians está em...
O fim de campeonato é decepcionante, né? Vamos combinar. O Atlético era para estar nessa briga, e eu vi os jogos recentes do Atlético contra o Goiás. O Atlético joga da mesma maneira sempre, pressionando o adversário, e continua como sempre, como os times do São Paulo tradicionalmente são, frágeis na recomposição defensiva. Ele toma contra-ataque pra caramba, e assim, cá entre nós, perdeu para um time muito inferior, que é o Goiás, e não conseguiu ganhar do Bahia, que está nessa situação que está.
Eu entendi. Eu não posso comparar o Mancini com o Sampaoli, depois que o Corinthians está em décimo lugar e o Atlético em terceiro. Mas é curioso você perceber que as maneiras de trabalho dão resultados no final da campanha absolutamente opostos. Você ter uma expectativa ruim do Corinthians e ela se reverte, mesmo com derrota.
Não, o trabalho do Mancini é melhor que o do Sampaoli. Óbvio que é melhor.
Eu não sei se é melhor.
Olha o time do Sampaoli, gente.
Mas não é tão bom.
As contratações que o Sampaoli fez.
Você acha que o Galo tão bom assim? Eu acho que o Galo agora, ironicamente, ele deu essa queda também porque perdeu o melhor jogador, que é o Keno. Um dos melhores.
Eu acho o Galo melhor que o Inter no papel.
Mas aí tem duas coisas.
Se não é bom, tem que ser cobrado pelas contratações que fez.
Tudo bem. O Sampaoli, nós estamos todos de acordo com o trabalho do Sampaoli. A expectativa que ele gerou está frustrada. Daí a gente dizer que por exemplo, acho que o final de trabalho dele, com todo mundo vendo que essa mala vai embora mesmo, que os caras não falam nem bom dia, nem por favor, quando chega no final, você sabe que o teu chefe vai embora, fala, essa mala vai embora mesmo aqui, você larga. Pode ser uma parte da história. Agora, também tem uma parte da história que é o Atlético. O Atlético é o time que, na história do Campeonato Brasileiro, perdeu o semifinal para o São Caetano, para a Portuguesa, para o Coritiba e para o Guarani. O Atlético é o time que, em 17 edições de pontos corridos, só chegou à 36ª rodada com chance de título em 2009 e em 2020. Porque mesmo quando foi vice-campeão em 12 e 15, na 36ª rodada já estava fora, porque o Fluminense já era campeão em 12 e o Corinthians já era campeão em 15. Então, é claro que o São Paulo entrega menos do que dele a gente esperava. Mas o Atlético, historicamente, tem problemas na reta de chegada do campeonato.
Gente, olha a lista de reforços do Atlético. Contratou dois goleiros, o Rafael, o Everson pedido do Sampaoli, porque joga com os pés. Vou falar só as principais, tá? Trouxe o Júnior Alonso, zagueiro, por R$18 milhões. Trouxe o Alan Franco por R$12,8 milhões. Trouxe o Alan do Fluminense por R$16,3 milhões. Trouxe o Johan... Trouxe o Natan, trouxe o Zaratio, trouxe o Dylan Borreiro, trouxe o Savarino, trouxe o Keno, o Marrone, o Eduardo Sacha, trouxe o Tardelli de volta, sem custos. Tô falando só das principais, gente.
O Tardelli estava lá já. O Tardelli já estava lá. Foram 11 reforços.
O Tardelli veio para a temporada 2020.
Então, mas a pré-temporada 2020 foi com o Dudamel.
Sim, tô falando das contratações que o Atlético fez para a temporada. Sim, trouxe o Léo Senna. Trouxe jogador pra caramba.
Ele não só do São Paulo,
o clube. O clube trouxe jogador pra caramba.
O Atlético entregou 11 jogadores para o São Paulo e depois da chegada dele. O ano passado, o Santos entregou 14 para o São Paulo. O São Paulo contratou mais gente no Santos do que contratou no Atlético.
tudo bem.
A expectativa
bem.
Do Santos era pequena e no Atlético virou grande. Pelo Sampaoli.
Aí, muita gente duvidou. Hein, gente? Gastou dinheiro.
Quando eu escrevi em abril que o Atlético poderia rivalizar com o Flamengo na luta pelo título, muita gente ironizou. Porque o Atlético... Como assim o Atlético? Só por causa do Sampaoli? É, só por causa do Sampaoli. Porque essa conta que vocês gostam de fazer, Rizek, que eu não gosto, que é quem do Inter jogaria no Flamengo? Bom, do Atlético também não. Também não é esse o ponto, porque o futebol é coletivo.
O Arana jogaria no Flamengo hoje. O Arana
no lugar
jogaria
do Felipe Luiz?
Felipe Luiz.
Jogaria. Ah, não sei se jogaria. Felipe Luiz
brigaria por posição. Vamos lá, brigaria por posição. Mas eu concordo que o São Paulo, talvez, assim, o elenco, mesmo com essas contratações todas, o Atlético não formou um baita time, a verdade é essa.
Exato.
E o que minha crítica ao Sampaoli é que ela é, assim, é meio... Eu acho que ele entregou até mais do que o elenco promete. Está ali numa posição um pouco acima, talvez. É que ele criou uma expectativa maior. Chegou a liderar, pareceu que ia brigar pelo fim. E o final é ruim. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que o PVC falou. Já tem um certo desgaste. Ah, ele vai embora mesmo? Já, vamos lá. Mas assim, eu vi o jogo, por exemplo, eu vi inteirinho Atlético e Goiás. Era pro Atlético ganhar. O Atlético mandou no jogo 90% do tempo e tomou um gol de contra-ataque. E a estratégia do Sampaoli é correr esse risco. Que no ponto corrido, ele acha o seguinte: 3 pontos vale mais arriscar por vitória do que empate, né? O time dele empata pouco, a verdade é essa. Mas assim, há deficiências no time, até na formação do elenco, que você vê, não tem, não tem alternativa de jogo de área, assim, não tem um centroavantão. Ele joga sempre com dois caras abertos e rodando bola. Mas
ele que montou esse elenco, ele que trouxe o Keno, o Vargas, o Sacha, o Marrone. Foi opção dele, contratou 4 atacantes de velocidade.
E alguns acertaram, mas o Keno fez um ótimo campeonato.
Eu só não acho assim, o PVC usou o termo brilhante. Eu não acho o Sampaoli brilhante, eu acho ele um treinador de trabalhos irregulares. Ele fez um trabalho muito bom na Universidade de Chile, muito bom no Chile, e um trabalho muito bom no Santos. O trabalho dele no Galo, para mim, é regular. O trabalho na seleção argentina é horrível, horrível. O que ele fez na Copa do Mundo, para mim, foi horrível. Eu acho que é um treinador, assim, irregular. Não acho ele brilhante, não, sinceramente.
O Sevilla foi regular. Eu acho ele brilhante. Eu acho ele brilhante porque eu acho ele diferente. Agora, ninguém vai ser brilhante em nenhuma profissão, por mais que seja absolutamente perfeito do ponto de vista técnico, inovador, nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum advogado, nenhum jornalista vai ser perfeito, vai ser bom se ele não conseguir se relacionar com as pessoas. E esse é um problema básico. O Sampaoli só dá, isso é informação da Cidade do Galo, só dá bom dia e pede por favor para a gente da equipe técnica dele. Então, isso gera um mal-estar no dia a dia. Você não precisa criar um ambiente de dar beijinho, abraço, vem cá, meu amigo. Não é esse o ponto. Você precisa criar um ambiente profissional. O final do trabalho do Sampaoli... E, assim, a gente ouviu o Zé Carlos Pérez no ano passado falando. A gente ouviu o Sérgio Sete Câmara, depois que ex-presidente do Atlético. Se você falar com quem trabalhou com o Sampaoli, ninguém aguenta ele. Então, não pode ser bom desta maneira. Agora, ele tem trabalhos... Na seleção da Argentina e no Atlético, eu estou condenando o Sampaoli. Entenda, se ele não se relaciona, não pode ser bom. Agora, tem coisas que são... intrínsecas a alguns clubes e seleções. O Sampaoli fracassou na Argentina. Quem deu certo na Argentina? Só Beja. Só. Nos últimos 20 anos. O Atlético fracassou na reta de chegada do Campeonato Brasileiro de 2020. E quando foi que ele foi bem na reta de chegada? Sim, tem uma coisa que o Atlético precisa olhar para dentro do Atlético e dizer assim, como é que eu perdi semifinal de Brasileiro para o São Caetano, para o Coritiba, para o Guarani, para a Portuguesa? Como é que chega na hora de decidir? O Atlético fracassa. Fracassou em 2012, fracassou em 2015, fracassou em 2009, fracassou em 2020, fracassou em 87, fracassou em 77, fracassou. É uma coisa que precisa se transformar dentro do clube. O Sampaoli é um pedaço importante dessa história. Mas não adianta tirar o Sampaoli e trazer o outro cara para acontecer a mesma coisa daqui, na penúltima rodada.
Eu acho que ele é acima da média do que a gente tem aqui, mas tem algumas questões. Uma delas é, como ele está no segundo trabalho, a gente já sabe que o Sampaoli só trabalha com muitas contratações. Sim. E vários treinadores brasileiros se viram com o que tem. O Abelão, por exemplo, chegou no Internacional, se virou com o que tinha, né? O Abel se virou com o que tinha. O Sampaoli não se vira com o que tem. Ele precisa ter junto dele um pacote de contratações. Você falou aí, 14 no Santos, agora uma barca no Atlético Mineiro, e essa não é a realidade de muitos clubes no Brasil, né? Um cara que só trabalha com muitas contratações. E grandes times do futebol brasileiro nasceram na dificuldade. O Santos do Robinho, por exemplo, nasceu na dificuldade. Você não pode contratar, você tem que olhar para a sua base. E isso o Sampaoli ainda não fez no futebol brasileiro. Então, assim, ele é um treinador que traz junto um pacote. Gostaria de vê-lo aqui no Brasil no ano que vem, porque é interessante, é gostoso ver o time dele jogar. Mas o Campeonato do Galo é frustrante, evidentemente. E hoje o Fluminense, na segunda-feira, joga. O Fluminense já está na Libertadores. E é curioso, né? Porque, assim, para mim é a maior surpresa do campeonato, a campanha do Fluminense. E vai entrar na Libertadores, aparentemente, também sem grandes investimentos, Poli. Vai para a Libertadores com o que tem mesmo, tentar a sorte na competição continental. Resta saber se será na fase de grupos ou no mata-mata da competição.
De qualquer maneira, está no lucro mais do que no lucro, né? Assim, ninguém imaginava que o Fluminense chegaria perto disso quando o campeonato começou. Todo mundo ia olhar para a parte de baixo da tabela. Isso depõe a favor do Odair e da gestão do clube, né? Que manteve o time ali na unha, mesmo com erros e acertos, com perdas. Perdeu o Evanilson no início, lá atrás. Então, assim, a gente ficou muito cético quando ele trouxe o Fred de volta, mas o Fred acabou colaborando dentro e fora de campo, né? E acho que a questão para o Fluminense é daqui para frente, né? Porque o Fluminense continua tendo um suprimento grande de jogadores vindo do CT de Xerém, das categorias de base. Já revelou alguns outros aí, que já parece que alguns já foram encomendados para o grupo do Manchester City, para tentar, mais uma vez, pagar as contas em dia, tem que vender futuro, né? Como já vendeu uma porção de jogadores. Mas se continuar revelando, continua pelo menos botando a cabeça fora d'água, porque a situação financeira do Fluminense também não é das mais confortáveis. Só que ir para a Libertadores e terminar o brasileiro ali em quinto, quarto, sexto, já vai dar um refresco substancial nas contas. Se você comparar com Vasco e Botafogo, seus outros rivais no Rio, imagina isso, o Fluminense é capaz de ganhar, já não lembro mais quanto ganha o quarto, quinto, sexto ali, mas acima de 10 milhões. Vasco e Botafogo vão ganhar zero, que é o que ganham os rebaixados. Se o Vasco for rebaixado, o Botafogo já é certo. Então, olha a diferença que faz um pouco de gestão fora de campo, né? A gestão do Fluminense merece elogio, sem dúvida alguma. Desde a contratação do Odair até a manutenção, mesmo o Marcão, com as dificuldades que teve com o elenco. Mas está aí, assim, eu juro que nem o torcedor tricolor mais otimista imaginaria uma vaga na Libertadores antes do campeonato.
E o São Paulo deu um passo gigante ontem para jogar Libertadores na fase de grupos ao derrotar o Grêmio em Porto Alegre. É um passo gigante, porque o São Paulo chega a 62 pontos com um jogo a menos no G4. Ele tem 5 pontos de vantagem sobre o Fluminense, com o mesmo número de jogos nesse momento, né? Então, assim, ele adquiriu uma gordura interessante. O São Paulo ainda vai encarar o Palmeiras no Morumbi, o Botafogo, que deve computar como 3 pontos, e o Flamengo na última rodada. Então, o São Paulo, que estava com essa vaga direta na Libertadores, na fase de grupos ameaçada, não só está vivo agora pelo título, por incrível que pareça, matematicamente, mas deu esse passo gigante. Ao contrário do Grêmio, PVC, que para jogar a Libertadores na fase de grupos, nesse momento, a realidade do Grêmio é ganhar a Copa do Brasil, ou jogar o mata-mata da Libertadores. É a realidade que a classificação mostra para o Grêmio nesse momento, com 56 pontos, PVC.
Ele tem 2 jogos para fazer, pode já 62 pontos, que é a pontuação do São Paulo hoje. Só que o São Paulo tem 3 jogos para realizar, então ele não vai terminar em 4º lugar. Em 5º lugar, ele pode tentar ser 5º colocado, que também é difícil para o Fluminense ter um jogo a menos, e o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, e ele se classificar em 5º lugar.
E se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, os 5 primeiros... vão para a fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Os 5 primeiros do Brasileiro vão para a fase de grupos da Libertadores.
Como ele tem 1 ponto a menos do que o Fluminense, dependendo do resultado do Fluminense hoje, ele pode, se o Ceará ganhar o Fluminense, ele pode ficar em 5º lugar e ir para a fase de grupos da Libertadores como campeão da Copa do Brasil ou como 5º colocado do Brasileiro. Mas ele perdeu a chance. O Grêmio não ganhou nenhum confronto direto entre os 6. Os 6 que, em dado momento da campanha, disputavam o título, o Grêmio conseguiu fechar a sua lista de confrontos diretos com 3 empates e nenhuma vitória.
A vitória que teve contra o Botafogo foi ilusória, né? Jogou contra o time, o Botafogo hoje é um time de Série B com um monte de garoto já. É um time que acabou a temporada, já está planejando a próxima. E mesmo assim correu risco. Correu risco, o Botafogo começou o jogo melhor que o Grêmio. Você vê, o Grêmio anda defendendo muito mal, assim. E ontem o São Paulo, o segundo tempo do São Paulo, mesmo o primeiro, achei que o São Paulo mereceu a vitória.
E aí o Grêmio, quando ganhou do Botafogo, ficou grandão, foi nas redes sociais, falou boa segunda pra zoar o coitado do Botafogo, porque o jogo tinha sido numa segunda-feira, e o Grêmio não ganhava havia 7 partidas. Dá pra dizer que ele não ganha de um time de Série A, porque o Botafogo é time de Série B, agora 8 jogos, né? Realmente, eu não entendi a festa que o Grêmio... A festa eu entendo, mas a zoação que o Grêmio fez em cima do Botafogo, eu realmente não entendi, porque o Grêmio tá cheio de problemas, cara. O Grêmio está ainda enfraquecido para enfrentar esse Palmeiras, que depois do Mundial voltou ao Brasil e ganhou de 3-0 do Fortaleza, PVC.
O Palmeiras voltou surpreendentemente, né? Incrível o primeiro tempo que o Palmeiras fez, jogando com o Renan.
Até o Lucas Lima fez gol, PVC. Até o Lucas Lima fez gol.
Até o Scarpa, né? O Scarpa ainda é líder de assistências do período do Abel Ferreira. Agora, eu acho que foi surpreendente para mim o Palmeiras jogar bem, da maneira como jogou, embora tenha jogado com alguns jogadores descansados, né? Como o Ceviche, como o Renan, como o Danilo, que não tinha jogado a última partida, como o Breno Lopes, que não estava inscrito no Mundial, mas tinha viajado, como o Scarpa e o Lucas Lima, que não jogaram o Mundial. O Scarpa entrou em campo, mas jogou poucos minutos. Mas, de qualquer maneira, eu não achava que o Palmeiras fosse ganhar no Fortaleza em função do cansaço da viagem. E acabou jogando um bom primeiro tempo. Agora, mais surpreendente para mim foi a vitória do São Paulo com essa cara nova do Visoli, né? São Paulo conseguiu venceu a partida com um time que foi mais incisivo na parte ofensiva e ganhar em Porto Alegre é sempre complicado, apesar do Grêmio não ter vencido nenhum confronto direto, como eu disse agora há pouco.
Mas espera aí, qual é a cara nova do São Paulo com o Visoli? Fiquei curioso. O Visoli tem 2 jogos à frente do clube, né? O empate com o Ceará e a vitória sobre o Grêmio. O que você acha que já seria uma cara nova da equipe?
O que está se dizendo dentro do São Paulo é que o São Paulo tem um processo muito, muito precoce, evidentemente, semelhante ao que aconteceu quando o Diniz saiu do Atlético Paranaense. Ou seja, você é um pouco mais conservador na parte de trás do campo e segue, entre aspas, o dogma na parte ofensiva. Ou seja, é um time de troca de passe na frente, mas que tem um pouco menos a pretensão de sair com o jogo por dentro como saía com o Diniz. Que foi a grande reclamação de uma parte da torcida em relação ao Diniz e o fato de ter sofrido 8 gols em 2021 com saídas de bola erradas. O último deles, o do Thiago Volpi, né, que não foi a saída do time, mas foi a saída errada do goleiro, o Thiago Volpi. Eu tinha visto o São Paulo jogando com menos posse de bola do que o Grêmio, a primeira vitória com menos posse de bola, mas aqui no outro scout que eu tenho do Footstats, que é o espião estatístico, tem 55% de posse de bola. Então isso muda um pouco em relação ao que eu tinha percebido inicialmente.
Você viu, a gente debateu assim, muito no... Fala, Paulo, desculpe.
Não, eu só estava pensando no Palmeiras, né? Palmeiras, por causa da questão do Mundial e da Libertadores, tem 4 jogos por jogar ainda, né? E ele pode, teoricamente, chegar, se eu fiz a conta certa, deixa eu ver, ele tem 56, poderia chegar até 68 pontos. Não é realista imaginar que o Flamengo vai perder. Então, mas, teoricamente, ele pode chegar até em terceiro no campeonato. Isso pode se parecer uma bobagem, mas em termos de dinheiro não é. Pode fazer uma diferença aí substancial, ser terceiro ou ser sétimo. Estava até procurando aqui, mas o terceiro, salvo engano, ganha quase 30 milhões. E o sétimo ganha 23, quer dizer, pode ser uma diferença de 5, 6 milhões. Para o Palmeiras talvez não faça tanta diferença como para outros, mas faz alguma. Então pode ser que o Palmeiras estrague o prazer de alguns times, aí, inclusive do São Paulo. Nessa transição aí. Agora, só frisando, imagina se o Fluminense chega em quarto lugar, ou quinto, vamos dizer quinto, para ser mais realista. Ele ganha 26 milhões, 26,4. Isso no orçamento, o impacto disso no orçamento desse ano, comparando com o Vasco e o Botafogo, é brutal. Isso aí, o Botafogo, quem cair para a Série B, não vai ganhar isso aí nem de televisão.
O Poli, e o Palmeiras, cara... Foi um tema que a gente debateu muito aqui no podcast à mesa, depois do Mundial de Clubes. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão achar as edições. Ele jogou mal o Mundial, ninguém discute, mas para os padrões brasileiros e sul-americanos, esse é um time que faz uma temporada muito boa. Com o Abel Ferreira, o Palmeiras venceu 1/3 dos seus jogos por pelo menos 3 gols de diferença, como ele fez nesse domingo contra o Fortaleza. Então é um time que, nos padrões brasileiros, cara, ele goleou o... ainda era o Cebola, mas goleou o Atlético Mineiro em São Paulo. Aí depois, com o Abel, ele goleou o Bahia, Atlético Paranaense, Corinthians, River Plate. É um time muito bom, cara. E vai terminar a temporada com números excelentes. Campeão da América, campeão estadual, podendo ser campeão da Copa do Brasil e fazendo uma campanha super digna no Campeonato Brasileiro. A gente não pode julgar o Palmeiras apenas pelos dois jogos ruins que ele fez no Mundial. Ele ainda pode terminar a temporada como o time do ano no Brasil.
Ele pode ser campeão da Copa do Brasil. E aí a história que a gente falava da discussão do Abel Ferreira, que tinha gente já dizendo, ah, porque o Abel Ferreira foi um técnico... O que mudou no Palmeiras? Mudou o ataque. Em relação ao time do Vanderlei, que o Palmeiras já tinha a melhor defesa da Série A, a melhor defesa do país na temporada entre os times da Série A, era com o Vanderlei e continua sendo com o Abel Ferreira. O que mudou? O ataque saiu de 1.4 para 1.9, depois caiu para 1.6 e está em 1.7. O ataque melhorou, que é exatamente o que você falou. São as vitórias por 3 gols de diferença.
Muito bem, amigos. Ponto final nesta edição do podcast A Mesa. A gente vai voltar nesta semana, quinta-feira, depois dos jogos da quarta. Gustavo Poli, um grande abraço ao senhor e até a próxima.
Um grande abraço. Eu queria registrar uma coisa que o PVC falou lá atrás e eu acho que é digno. Há uns 3, 4 meses, o repórter, o Eric Faria, falou comigo. Imagina você se o Abel for campeão em cima do Flamengo no Maracanã. Exatamente o que o PVC falou agora. Então, eu brinquei com o Eric mais cedo, falando daquela questão do que o Flamengo já devia ser campeão, mas ele tem que dar crédito. Ele realmente previu isso lá atrás. Será que vai acontecer isso? Eu acho improvável, mas impossível não é.
Aliás, ontem o Abel Braga ganhou pela primeira vez uma partida de Vanderlei Luxemburgo. Eram 12 vitórias e 4 empates. Para não dizer nunca, em 86, um Vitória do Abel ganhou do Fluminense de Antônio Lopes, que não estava no banco de reservas, e por isso Luxemburgo, seu auxiliar, sentou-se no banco. Era a única vitória de Abel Braga sobre Vanderlei Luxemburgo antes de domingo em São Januário.
Ainda é possível também o Rogério Ceni ser campeão em cima do São Paulo, no Morumbi. Aliás, para o Flamengo é a única hipótese, ser campeão na última rodada. Ou, dependendo de uma combinação super improvável, o São Paulo também ser campeão em cima de Rogério Ceni no Morumbi. Saberemos.
Eu te interrompi de novo antes, na hora da sua despedida, perdão. Só lembrar que Inter e Corinthians pode ter papel decisivo de novo, né?
De novo. E Corinthians, eventualmente, até ajudando o São Paulo. Mas saberemos mais detalhes na próxima segunda-feira, caso o Internacional não liquide a fatura no próximo domingo, que é a única chance de o campeonato acabar na próxima rodada. Gustavo Poli, grande abraço ao senhor. Até a próxima. Paulo Vinícius Coelho, até a próxima. Queridos ouvintes, valeu. Queridas ouvintes, até a próxima edição do podcast A Mesa. Por hoje é só. Tchau!